Olha, o bate-papo agora vai ser muito legal. Eu estou aqui com o Victor Novarese, ele que tem um cargo, né, de grande responsabilidade e chefia. Ele é o diretor administrativo na Secretaria de Educação e tem alguns assuntos bem pontuais, né? Começar com um período de recesso, né? As férias de julho acabaram e agora voltando com tudo, né, o Victor? Bom dia, tudo bem?
É isso mesmo, bom dia, Bicudo, bom dia a todos os ouvintes, né? Então, nós retornamos na semana retrasada ainda das férias escolares. As nossas escolas foram preparadas para o segundo semestre, né? Higienizadas, bem organizadas. Os nossos professores que tiveram essa semana de recesso para se organizar, para se planejar e realmente voltar com gás, né? Estão prontos e realmente preparados, voltaram dessa forma como nós esperamos para a sala de aula, né? As nossas merendeiras foram, as nossas tão queridas merendeiras, né, que preparam o alimento para os nossos alunos todos os dias, foram capacitados também pela EPAGRE. Uhum. Né? Nós temos a agradecer também essa parceria, junto com a Cristina, junto com toda a EPAGRE, que fizeram toda essa parceria junto conosco, né? E as nossas escolas voltaram, então, às atividades, todas elas preparadas para esse segundo semestre.
Uma das metas da municipalidade é garantir o programa de apoio ao transporte escolar, né? Dentro dessa área tem muita coisa, inclusive, né, não esquecer de levar a carteirinha na hora de ir para a faculdade.
Né? Ah, com certeza, Bicudo. Isso é uma situação muito importante, né? Dentro do transporte escolar, hoje, nós trabalhamos com 15 carros próprios e 16 terceirizados. Né? É uma frota muito grande. Né? Dentro dessa frota, nós temos, durante o período matutino e vespertino, o ônibus que leva os alunos para o IFSC, em Criciúma. Nós temos, no período noturno, um ônibus que vai para a Unisul, 4 ônibus para a Unesc, 1 para a Exucre e 2 para a Unibave de Orleans. Então, realmente, é uma responsabilidade muito grande para a Secretaria de Educação, né? Que na pessoa da Fátima, a Fátima Nese, que nos representa, né, na coordenação do transporte escolar, né, e nós temos algumas normas, algumas regras, até porque nós entendemos que o transporte escolar, ele não é uma carona. Uhum. Né, ele é um transporte para o universitário, não é para ninguém ir passear na cidade vizinha. Né. Então, essas carteirinhas, de fato, nós estamos fazendo valer e elas estão sendo cobradas. Uhum. Né, a gente sabe que tem pessoas que acham ruim e tudo mais, mas é uma norma e o transporte está aí, ele é gratuito, né, e não custa nada. É só uma questão de organização, de pôr dentro da pasta, de levar no dia a dia essa carteirinha, né, que ela vai continuar sendo cobrada.
Se por acaso um aluno, num determinado dia, não for à faculdade, né, tiver dispensado, enfim, né, ele pode utilizar a carteirinha e ir até um outro município utilizando o transporte, sendo que ele não está indo, não está devidamente uniformizado para esse
tipo? Aí vai do bom senso dele, né? Claro. Porque ele tem a carteirinha e vai embarcar, com certeza, porque ele está legalizado se a carteirinha estiver em dia, né? Uhum. Mas é uma questão de bom senso, claro, também do cidadão, de saber que se naquele dia ele não tem aula, né, ele não tem direito a esse transporte, né? Aí ele tem que usar um outro tipo de meio para se locomover. Uhum. Né? E nessa questão também da carteirinha, Bicudo, é uma situação muito simples. Tem pessoas que, em função do trabalho, ou seja lá o que for, não podem ir na Secretaria de Educação, lá no Departamento de Transporte Escolar, para fazer a renovação ou para fazer a primeira carteirinha. Né? Mas ela pode mandar uma outra pessoa, desde que seja munida de todos os documentos. Uhum. Né? Para a primeira carteirinha, nós exigimos, então, o comprovante de matrícula, comprovante de residência, a carteira de identidade, uma cópia, né, e uma foto 3x4.
Paga alguma coisa?
Nada é pago, nada. Tudo é gratuito. Uhum. E para renovar, basta então ter um comprovante de matrícula da faculdade, semestral, né, ou de frequência ou de matrícula, e um comprovante de residência e que alguém então compareça na Secretaria de Educação. Alguns dias, né, lá na rodoviária mesmo é feita essa renovação. Em alguns dias nós temos alguns representantes nossos da Secretaria de Educação lá, mas não é possível que seja todos os dias. Mas, de qualquer forma, qualquer pessoa pode ir lá e renovar essa carteirinha, né? Uhum. Então, a gente ainda traz essa facilidade para o nosso acadêmico. Por isso que nós gostaríamos de pedir que respeitasse essa regra, essa norma do transporte escolar, né? Certo. Até porque nós precisamos saber quem nós estamos transportando. É uma questão de segurança para o próprio aluno, né? Uhum. Para o próprio acadêmico.
Certo. Ô, Victor, como é que está o quadro de professores, né? Tem alguma alteração? Tem professores novos? Tem aumento? Tem diminuição de quadro? O que, que nós temos para falar sobre esse assunto?
Olha, Bicudo, o nosso quadro ele é estável, né? Nós trabalhamos com uma média de 86 professores para o ensino fundamental, 141 professores para a educação infantil, 18 monitores e 62 estagiários. Às vezes acontece alguma alteração, mas hoje o número ele altera mais, na verdade, no início do ano, né? Que é quando existem os desdobramentos de turma, a maior variação do número de alunos, né? Uhum. Hoje nós trabalhamos já nesses números já de uma forma fixa, né? Uhum. É difícil se ter uma alteração no número. Acontece muitas vezes de o professor pedir um afastamento do cargo por motivo de doença ou para tratar de um assunto particular ou pedir exoneração e alguém então vir a substituir essa vaga, né? Mas em termos de número de vagas ele permanece o mesmo desde então.
Tá certo. Pessoal de faculdade não tem merenda, pelo menos por enquanto, né? Quem sabe no futuro não se sabe, né?
Com certeza.
Mas um grande número de estudantes da cidade tem direito à merenda, né? Quem é que tem direito à merenda? Que alunos que têm, até que idade, que escolas oferecem a merenda?
Todas as nossas escolas públicas oferecem a merenda escolar. Todos os alunos de escola pública têm direito à merenda escolar, tá? Desde a pré-escola até os alunos do ensino médio, que aí já são de responsabilidade da rede estadual, né? Mas para te teres noção, até o aluno do ensino supletivo, né, que vai para aula nem todos os dias, mas eles também têm direito a essa merenda escolar, né? Então, assim, dentro do departamento da merenda escolar, nós também tratamos com muita responsabilidade, assim como todos os segmentos da Secretaria de Educação, né? Eu acho que é uma pasta muito grande, muito extensa, muito importante, e nós procuramos com muita responsabilidade conduzir a todos os segmentos. Dentro da merenda escolar, Bicudo, nós trabalhamos com 50 itens, né? Sendo que 30% de todos os itens que nós trabalhamos ele vem da agricultura familiar, que são produtos orgânicos, né? E são produtos que são sempre frescos, né? Uhum. É a fruta da estação, é o alimento, enfim, que está sendo produzido pelos nossos agricultores.
O que é que define a diversidade, a variedade de pratos durante a semana?
Então, o cardápio elaborado pela nossa nutricionista, que é a Letícia Barbosa, né, que está sempre acompanhando, está sempre presente na escola, acompanhando as merendeiras, orientando, tirando dúvidas, fiscalizando esse trabalho também, que é muito importante, né, e dando, enfim, todas as orientações que são necessárias para que as nossas crianças sejam bem alimentadas, né? E esse cardápio, então, ele é montado conforme a faixa etária da criança, né? Que é diferente lá, da criança do berçário, do bebê, que começa lá com as mamadeiras, depois começa com a sopinha, e assim vai havendo a diversidade da alimentação, né? Esse cardápio, ele é alterado conforme a necessidade e a idade da criança. É dessa forma e com muita responsabilidade que nós lidamos com isso e com produtos de muita qualidade, né? E como eu falei, nós temos 50 itens, é uma merenda muito rica, né? Uma merenda bem com itens bem muito que dá para elaborar muitas coisas.
E essa valorização do produtor local também é muito importante.
Com certeza,
né? Tem que existir realmente. Com relação à área física, né? A infraestrutura escolar, o que, que nós podemos falar sobre isso? O que é que tem de incremento, algo de novo, ou alguma estrutura que tenha ficado, né, antiga, ultrapassada? O que é que nós temos hoje em prática, ô Victor?
Então, Bicudo, as nossas escolas, elas, assim como a nossa casa, né, ela passa por constante manutenção. Se tu abandonar, vai chegar o dia que a casa cai. E assim é a escola, né? As nossas escolas, elas estão sempre em manutenção, né, os nossos diretores estão sempre nos cobrando, nós temos diretores de escola muito atuantes, né, e a Secretaria de Educação, junto com o prefeito municipal, com o Gustavo, que nos dá todo o respaldo em tudo que é necessário, né, nós temos que agradecer muito ao prefeito por toda a atenção que ele dá à nossa área da educação, né. Então nós cedemos o material, a mão de obra para as nossas escolas, algumas vezes em parceria com as APPs, dependendo do que se trata, né. Mas uma reivindicação que vem sendo muito grande nas escolas é a questão da manutenção da rede elétrica, que realmente nós damos muito valor para isso, que é uma questão de segurança.
Claro.
Né? Porque a rede elétrica tem que estar sempre em ordem, sempre em dia, né? E dessa forma que nós conduzimos. Hoje, A grande maioria das salas de aula já são climatizadas. A gente sabe que com ar-condicionados ligados, principalmente durante o período do verão, a rede elétrica consome muito mais. Nós precisamos, então, estar com a fiação sempre todo em dia, né? Por uma questão de segurança dos nossos alunos, né? E, enfim, em termos gerais, a gente está sempre dando respaldo e fazendo a manutenção. Algumas escolas têm necessidade de reformas um pouco maiores. Nós temos projetos em andamento, né? Estamos em busca de recursos, mas nada que comprometa o ensino das nossas crianças, ou a qualidade do ensino, ou até a segurança das nossas crianças, né? Nós até tivemos uma situação que foi bem comentada do Lídio de Brida, né? Que foi a questão daquela chuva de pedra que acabou danificando o telhado do pátio, né? Alguns falaram até que mexeu na estrutura, não. A nossa estrutura metálica, ela está em ordem, né? Nós tivemos técnicos e pessoas que estiveram lá na escola, o prefeito, inclusive, no dia seguinte, visitou a escola. O que que aconteceu? Esse telhado, ele é de telhas translúcidas. Essas telhas foram postas ainda em 2009, da primeira vez que a atual diretora, a Andrea, né, era diretora.
Certo.
Né? Desde então, ele não teve manutenção nenhuma ao longo desse período. Né? E essas telhas, a gente sabe que com o passar do tempo, o sol ele vai ressecando. Né? Aconteceu aquela chuva de pedra, esse telhado foi perfurado. Aconteceu no momento em que estava tendo reunião de pais na escola. Então, em função do barulho, assustou muito, né, os pais, achando que algo de mais grave estivesse acontecendo na escola, mas não foi nada disso, graças a Deus. Né? Então, nós já estamos procurando dar a manutenção, substituindo essas telhas, os orçamentos já estão em andamento, e logo nos próximos dias nós estaremos já substituindo todo esse telhado, né? E que, de qualquer forma, não está comprometendo o andamento das aulas nem a segurança das crianças.
Certo. Ô, Victor, durante muito tempo, no 7 de setembro, a gente assistiu os desfiles na praça. Cada escola tinha sua banda. Iniciava o mês de julho, metade de julho, começo de agosto. O que se mais ouvia eram ensaios de banda, né? Pela cidade. Isso se perdeu um pouco. Foram criadas algumas marchas ou caminhadas cívicas e tal. Eu pergunto o que que a área de educação da cidade está preparando para esse 7 de setembro.
Então, Bicudo, nós tivemos ainda ontem uma reunião com o prefeito Gustavo, que está nos dando todo o apoio, todo o respaldo. Nós estamos retomando o desfile cívico, né? Com o tema do nosso desfile cívico, é desfile cívico. Nós não vamos trabalhar um outro tema que venha a encarecer o desfile por conta das escolas e tudo mais, né? Então, e nós queremos realmente resgatar esse amor à pátria. Por mais que o nosso país esteja passando por um momento difícil, de crise política, né? Mas é uma forma que nós temos de valorizar realmente essa independência, que foi um marco importante na nossa história, né? Na história do nosso país. Então nós queremos repassar isso para nossas crianças, revigorar esse valor, né? Esse valor de amor à pátria, esse valor do civismo, né? Que nós queremos trabalhar isso com os nossos alunos. Então no dia 1º nós vamos estar abrindo a Semana da Pátria com a banda do 28º GAC, que estará já desfilando no dia 1º de setembro no nosso município, né? Durante toda a semana nós temos uma programação com as nossas escolas, de visitas à Rádio Marconi, né? De hasteamento da bandeira no Paço Municipal. Nós já temos todo um cronograma formado. A partir dessa semana nós já estamos fazendo as reuniões com as entidades, estaremos chamando a partir de hoje as entidades para as reuniões, porque o desfile não se faz só de escola, né? Com as escolas, se faz também com todas as entidades, né? E nós queremos organizar um bonito desfile no nosso município, na nossa praça. Todas as comunidades estão sendo chamadas para desfilar na praça, para que a gente possa realmente enriquecer esse desfile, né?
O Victor, a única banda presente vai ser a do 28º GAC?
Não, isso para o dia 1º, para a abertura da semana.
Abertura, ok.
Exatamente. No dia do desfile, né? A gente sabe que muitas das fanfarras foram se desfazendo ao longo desse tempo, né?
Exato.
Então nós nos unimos esses instrumentos E a comunidade Santana, junto com a Escola Lucas Besbate, está sendo uma grande parceira.
Uhum.
Né? Eles estão ensaiando uma grande banda, tá?
Okay.
Que vai então servir a todo o desfile. Né?
Certo. Uhum.
Então a Orquestra Municipal abre o desfile com o hino.
Uhum.
Né? E depois nós teremos a comunidade Santana, que está sempre presente, né? Que gosta da música, que sempre trabalhou em cima dessa questão toda de fazer o desfile, fazer a fanfarra de Santana, já que de muitos anos acontece, né? Então, que estão sendo grandes parceiros nossos.
É, durante alguns anos, o desfile perdeu força, o desfile cívico, militar, né?
Sim.
Eu não sei porque o tempo... As coisas mudam, o tempo muda.
Até por uma questão financeira, né,
Bicudo? A interpretação também, o jovem, ele acabou também. No passado, se você perguntar às pessoas mais crescidas, né, eles vão dizer que desfilavam, marchavam, tocavam na banda, isso com muito orgulho, isso a gente fez muito tempo também, né?
Com certeza.
Mas o tempo mudou, enfim, e tem que colocar aqui no assunto o seguinte, quando você desfila no 7 de setembro, você não está reverenciando nenhum sistema de governo. Você não está dizendo que você concorda com o partido tal, o presidente tal, não tem nada disso. Você está desfilando pelo amor à sua pátria, à sua bandeira, ao país que você nasceu e se criou, o país onde você trabalha, cresce, faz família, é isso.
Com toda certeza.
Não tem nada a ver com política, com fulano de tal, com Pedro, João, Antônio, né? Mas, infelizmente, perdeu força, as coisas são assim, né?
E é isso que nós estamos buscando retomar, né, Bicudo? A gente está estudando, enfim, todo o desfile, né, de acordo com a estrutura do nosso município, como eu falei, a questão da banda, né, outra situação que nós estamos estudando é a questão do local do desfile ali na praça, com a obra houve um estreitamento na via, né, mas de qualquer forma, isso não vai impedir que o desfile aconteça, né, nós simplesmente estamos reestudando de como vão acontecer os pelotões, né, talvez o palanque esteja num outro lugar, a gente não sabe ainda ao certo, nós estamos, já fizemos algumas visitas até a praça, né?
Claro.
Para ver isso, estamos, enfim, organizando toda essa parte, né?
Vai dar tudo certo, o importante é que se queira fazer, se tenha vontade para fazer, né?
Com certeza.
Então vai acontecer. Obrigado, Victor, falamos sobre estrutura escolar, falamos sobre a merenda, também aqui o transporte para a faculdade. A carteirinha, que é importante apresentar. Outro dia um pai mandou aqui uma mensagem dizendo que a sua filha não pôde entrar no ônibus porque esqueceu a carteirinha. A carteirinha ela é feita para você não esquecer.
Com
é
certeza.
O seu passaporte para entrar no ônibus.
Com
Portanto,
certeza.
Procure não esquecer. E ele reclamava porque a filha sempre leva e um dia esqueceu e aí o fiscal não permitiu que ela entrasse.
Exatamente.
Enfim.
Ô Bicudo, eu só gostaria de ressaltar mais um assunto aqui que acabou até nos aborrecendo lá na secretaria quando nós fomos chamados a atenção por parte do Conselho de Alimentação Escolar em relação à questão da merenda da PAI, né? Dizendo que quando nos colocaram que nós não estamos dando a merenda da PAI, né? Nós temos um convênio com a PAI, tá? Que até o ano passado era de R$ 9.000. O prefeito Gustavo, ele reajustou para R$ 14.000 esse convênio. Ele é depositado esse valor até o quinto dia útil de cada mês, direto na conta da associação da PAI, né? E a merenda escolar, enfim, ela não fica por nossa responsabilidade, ali do departamento da merenda escolar. Ela é adquirida direto pela direção da escola, né? Funciona um pouquinho diferente das nossas escolas regulares,
tá?
Mas, no entanto, a PAI ela não está ficando sem merenda, porque o repasse, ele é feito, né? São eles quem destinam o próprio recurso, né? E quando nós temos sobra de alimento, não sobra, o que eu digo de sobra não é o resto, né? Quando nós temos um alimento excedente, é claro que nós mandamos, né? Mas nós também temos nosso controle diário lá na secretaria dentro do departamento. Até, né? Mas de qualquer forma eu só gostaria de ressaltar isso, de que a PAI está sendo atendida sim, né? Que existe esse convênio está sendo honrado mensalmente e com esse valor reajustado de 9 para R$ 14.000, que é um valor significante, né? Que nós estamos honrando com esse compromisso.
No caso, a prefeitura repassa 14 mil por mês. E a APAE vai lá e adquire os alimentos.
É.
A prefeitura não é obrigada a mandar alimentos.
Exatamente. Nós mandamos o que nós temos de excedente. Uhum. Esse 14 mil também não quer dizer que é só para merenda. Não é isso.
Okay.
Né? Uhum. É um 14, são 14 mil reais para ajudar a sanar a despesa. A gente sabe que uma escola tem muita despesa, né?
Uhum.
Mas eu só estou ressaltando de que não é de nossa obrigação repassar esse alimento semanalmente, assim como nós repassamos o alimento ou o produto de limpeza para as nossas escolas do ensino regular. Porque cada escola tem seu critério, tem a sua forma de funcionamento, né?
Okay.
E é assim que nós nos organizamos e lidamos com isso. Então nós fomos até chamados a atenção, mas eu gostaria aqui de colocar essa situação, de que nós estamos trabalhando de forma séria e de forma regular, né? Que nós sabemos da responsabilidade que nós temos com a educação, tá? E que da mesma forma o prefeito Gustavo nos dá todo o respaldo, né? Toda a autonomia, e todas as vezes que nós precisamos de qualquer situação, que nós temos dificuldade por uma decisão maior, ele nos abre a porta do gabinete, nos atende no celular, seja lá a hora do dia ou da noite que for, sempre nos atendendo e dando o respaldo que nós precisamos.
Ok. Victor Novarese, diretor administrativo da Secretaria de Educação aqui de Uruçanga. Obrigado por ter vindo e um excelente trabalho para você.
Nós que agradecemos esse espaço, né, Bicudo? Que é muito importante para nós também sempre poder explanar um pouco do nosso trabalho para a sociedade, né? Para toda a nossa cidade de Uruçanga. É importante que saiba também do nosso trabalho, do trabalho que nós realizamos no nosso dia a dia, né, da Secretaria de Educação, né?
Com certeza. Foi um prazer, até a próxima.
O prazer é nosso, até a próxima entrevista.